unidade 2. Se na unidade 1 nós abordamos questões relacionadas à tecnologia e inovação, agora a gente vai avançar um pouquinho mais nessa unidade 2 e vamos tentar trabalhar com vocês indicadores, né? É fundamental que a gente tenha indicadores para que a gente possa gerenciar qualquer iniciativa. Então, para que um administrador público possa trabalhar políticas públicas de inovação, é fundamental que a gente crie indicadores para avaliar a eficiência e efetividade dessas políticas públicas, né? Então, nesse sentido, a gente vai, na unidade 2, estar abordando os principais indicadores de inovação tecnológica, compreender os principais fatores causadores de especificidades na inovação e descrever as situações de inovação tecnológica em seu município, estado e país. Ok? Esses são os objetivos da unidade 2 que a gente começa agora. E para que a gente possa começar a falar sobre indicadores, é fundamental que a gente entenda que os indicadores são ferramentas valiosíssimas de apoio à tomada de decisão. Eu preciso me basear em alguma coisa para decidir se eu invisto mais ou menos, se eu continuo ou se eu paro. E eu só posso fazer isso se eu tiver elementos para subsidiar a minha tomada de decisão. Então, eu preciso criar indicadores e monitorar esses indicadores para saber se aquele serviço, aquela política, aquela ação, aquele financiamento, aquele investimento está dando certo ou não. Para isso, eu preciso destes indicadores. Lembra sempre que eu só posso gerenciar, administrar aquilo que eu conheço. O que não se pode medir, não se pode gerenciar. O que não se pode medir, não se pode controlar. E quando eu falo de administrador público, o administrador público lida com a coisa pública. Faz parte, é responsabilidade dele, gerenciar, monitorar e controlar a coisa pública. E para isso ele precisa desses indicadores, ok? É nesse contexto que a gente vai estar trabalhando essa unidade 2. Para tomar decisões relacionadas à inovação tecnológica, um administrador público não pode prescindir desses indicadores. Por quê? Porque se eu não tiver indicador, vou gerenciar, monitorar, controlar o quê? Ok? Assim sendo, a unidade 2, ela apresenta o texto trabalhado, desenvolvido pela professora Miriam, apresenta vários indicadores. Então, eu resumi alguns aqui para a gente. Um dos indicadores muito fortes usados para a gente mensurar o desenvolvimento de um estado, o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de um país, do nível de competição que um país alcança, que o outro alcança, relacionado à inovação, é a quantidade gasta de recursos, de dinheiro gasta, em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, quanto que o setor privado investe, quanto que o setor público investe, em termos absolutos de dólares, né, de dinheiro, e percentuais relativos ao PIB. Com esses indicadores, a gente consegue ter uma ideia de por que, que determinados países são mais competitivos do que outros. Em alguns países, no Brasil, por exemplo, quem mais investe é o governo. É o setor público que investe em inovação. As empresas investem pouco. Se a gente pegar países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, outros, as empresas investem mais em inovação do que o próprio governo. Então, esse é um dado interessante. E a partir daí, a gente começa a entender um pouco por que, que determinados países alcançam melhores desempenhos do que outros. Aí você pode falar, então nós temos que forçar então as empresas a investirem mais. Mas só que para a empresa investir mais, eu tenho que ter uma infraestrutura melhor, eu tenho que ter processos melhores, eu tenho que ter políticas melhores, a fim de que deem garantias, de que deem sustentação a essas empresas poderem investir. Porque uma coisa é fundamental a gente entender, inovação não é uma ciência exata. Não é porque eu tenho um bom capital intelectual, que eu tenho dinheiro, que aquilo que eu inventar vai ter sucesso econômico. Não é uma ciência exata a inovação. A inovação é uma atividade de alto risco. E se eu não tenho políticas públicas favoráveis à inovação, é difícil uma empresa tirar capital do bolso, capital de giro dela, capital ativos dela, para poder aplicar em inovação. Porque se ela fizer isso, ela corre um risco muito grande de descapitalizar a empresa, vai que a inovação não dá certo. Se a inovação não der certo, como é que a empresa faz? Ela quebra? E aí não paga os seus funcionários? Por isso que é uma atividade em que depende de vários agentes. A inovação depende da participação do governo, das empresas, das universidades, a fim de gerar inovações, não invenção, inovações, a fim de que isso garanta o quê? Mais competitividade, sustentabilidade às organizações, consequentemente ao país. O país vai ser mais competitivo se tiver empresas, indústria mais sustentável e que inove sempre. E por que que a gente precisa inovar, Alexandre? Eu preciso inovar, porque se eu não inovar, o mundo vai girar, vão ocorrer transformações e o gap vai ser grande. E eu vou à falência ou o meu país vai ficar estagnado. E isso ocorre muitas vezes. Se a gente correr na América do Sul, recentemente eu tive fazendo algumas visitas aí em alguns países, falando sobre inovação em alguns países da América do Sul, e a gente chega lá, a gente percebe que aqueles países, eles não têm uma infraestrutura de aporte, de apoio às empresas, não têm uma infraestrutura de pesquisa, de ciência, não têm uma infraestrutura de normas, de políticas, de incentivos por parte do governo. E, consequentemente, essa falta de estrutura faz com que a empresa não consiga inovar, porque inovar é risco. E aí o país não consegue competir em escala global. Para que um país possa competir em escala global, eu preciso criar uma atmosfera, um ambiente com que faça, com que permita que empresa, governo, sociedade assuma o risco da inovação e que esse risco seja compartilhado entre todos. Da mesma forma que o risco é compartilhado entre todos, a lucratividade deve ser compartilhada entre todos. Em países onde as políticas são desiguais, geram muitos problemas sociais. A ideia é que se o risco é compartilhado, o lucro também teria que ser melhor distribuído entre a população. Eu não posso ter políticas públicas onde o risco da inovação seja assumido por toda a sociedade e o lucro fique apenas com as empresas. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Porque não pense você que quando o governo investe em P&D, que lança editais para financiar a inovação, esse dinheiro vem da onde? Vem dos recursos, dos tributos que são recolhidos da sociedade. A sociedade está pondo recursos nas empresas para gerar inovação, para as empresas serem mais competitivas, ser mais competitivas, abrir mais emprego, gerar mais renda, a fim de que a roda gire. O que não pode é a sociedade financiar a inovação das empresas, é uma atividade de risco, as empresas não conseguem gerar inovação, não são competitivas, a sociedade como um todo não consegue se estabilizar. Deixamos de competir em nível global, deixamos de ter divisas, de criar melhores condições para o nosso país. Agora, a sociedade paga seus tributos, o governo federal financia pesquisa e inovação, as empresas aplicam isso comercialmente, ganham recursos, ganham, lucram e não dividem com a sociedade. Essa distribuição tem que ser mais justa. Quando a distribuição é mais justa, a sociedade como um todo ganha. Então, é muito claro, a gente quando começar a olhar os indicadores, que países, em alguns países, não, o investimento não vem só do governo, vem também das empresas. Mas que isso, para que isso ocorra, eu tenho que ter aí infraestrutura, normas, políticas que viabilizem que esse risco seja, de certa forma, dividida entre todos, da mesma forma que também deveriam ser divididas entre todos a lucratividade dessas inovações. Ok? Vamos então agora passar alguns exemplos com vocês sobre alguns indicadores que são usados. Então, eu já falei para vocês gastos realizados em pesquisa e desenvolvimento no setor privado, governamental, em termos de dólares, em relação ao PIB. E aí nós temos alguns gráficos que vocês podem estar acompanhando. Por exemplo, gasto doméstico bruto em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB para os países selecionados. Nós temos aí a África do Sul, o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Veja que o Japão investe fortemente, né? Estados Unidos também. A China vem crescendo sistematicamente em termos de investimento. Depois vocês podem olhar isso com mais calma no livro-texto de vocês. Olha, em termos de recursos humanos, é um indicador. Quer dizer, um país que não tem doutores, mestres, universidades, pesquisa, É difícil ela conseguir um bom desempenho em inovação, esse país conseguir um bom desempenho em inovação. Temos mais um gráfico aí, ó, pesquisadores por 10 mil empregados em países selecionados. Veja a África do Sul, o Brasil, a China, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos. Japão e Estados Unidos sempre com números bastante altos, né? E é o que eu falava para vocês. Num desses países da América do Sul que estive recentemente, não tem, as universidades não têm pesquisa, não tem pesquisadores. Lógico, o grau de inovação é baixo e o nível de competitividade global do país é baixo também. Por quê? Porque não gera inovação, não gera inovação de valor agregado, o que gera competitividade desse país em escala global. E não é só inovação de alta tecnologia para gerar competitividade em termos de mercado. Se eu não tenho pesquisadores, cientistas, também não consigo nem desenvolver inovações tecnológicas sociais voltadas para a sociedade, para resolver o problema como a gente resolveu da agricultura familiar ou o caso da maricultura, também não se consegue. Por quê? Porque não tem pessoas com titulação, com conhecimento, com investimento em ciência para isso alcançar. Então esse é um dos indicadores também usados para avaliar a questão da inovação. E aí tem outros indicadores que o nosso livro apresenta, que é financiamento público e privado, orçamento governamental, isenção de impostos devido a P&D, empreendedorismo, indicadores de desempenhos, como artigo científico, patentes, o número de patentes que um país produz e os indicadores de inovação propriamente dita. Esses são alguns indicadores que estão na unidade 2, que vocês podem olhar. O importante é vocês entenderem que os indicadores são fundamentais para dar subsídios à tomada de decisão na condução de políticas públicas, de investimentos, de financiamentos em relação à atividade da inovação. Ok? Temos mais aí agora um slide que eu apresento para vocês, a quantidade em relação ao PIB. O Brasil em 2011 investiu 1,2% do seu PIB em inovação. É o 13º país na produção de papers e revistas indexadas internacionalmente. 97% da investigação científica se dá em universidades públicas, né? Contribui com 2,2% da produção científica mundial. Então, isso, de certa forma, tem reflexo no grau de inovação que o Brasil produz em relação ao mundo, no número de patentes geradas e na quantidade de divisas que são captadas e aplicadas. Veja só, o Brasil investe 25 bilhões de dólares aproximadamente em inovação, pesquisa e ciência. A França, 56 bilhões. A Coreia do Sul, 34 bilhões de dólares. A Alemanha, 92 bilhões de dólares. E o Japão, aproximadamente 183 bilhões de dólares. E aí você pode estar me perguntando, mas o que leva um país a inovar mais do que outro? É só o investimento de dinheiro? É só a quantidade de dólares, de bilhões de dólares que se coloca? É isso que vai determinar o sucesso ou não? Sem dúvida alguma, o recurso financeiro, ele cria condições favoráveis para que a gente desenvolva capital intelectual para isso, que a gente assuma o risco da inovação, que a gente fomente laboratórios de pesquisa, que a gente crie uma estrutura que favoreça a inovação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia. Então, algumas das questões são a intensidade tecnológica. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina, a intensidade tecnológica dessa cidade, desse estado, é muito grande, né? Isso faz com que ela seja mais propensa a questões de inovação. A questão da indústria, né? A questão da indústria vai definir mais ou vai definir, vai dar um norte de que tipo de inovação vai ocorrer. A gente tem uma indústria metal-mecânica muito grande aqui no estado, a gente tem a indústria branca em Joinville, a gente tem a questão da agricultura no interior do estado, a gente tem a questão da cerâmica, têxtil. Então, quer dizer, os padrões setoriais vão meio que canalizar, de certa forma, as inovações, né? Nós temos a área de TI muito fortemente em Florianópolis, Jaraguá, Florianópolis, Blumenau, Joinville. Então, surgem muitas inovações tecnológicas digitais, né? Da tecnologia da informação. Nós temos aí um sistema de inovação. Santa Catarina tem um sistema propenso, com entidades, com articulações, com governo, que facilitam, com normas, com leis, com fundação de amparo, incubadoras, institutos de pesquisas, observatórios, todo esse sistema de inovação contribui para que surjam inovações. Né? Nós temos universidade pública, nós temos universidade do estado, nós temos universidades comunitárias, centros de pesquisa, incubadoras, incubadoras de serviço, incubadoras sociais, lei de inovação, fundação de amparo, nós temos missões, nós temos a Fiesc, nós temos o IEL, quer dizer, nós temos um sistema, um arranjo que favorece a inovação de certa forma, né? Agora você chega num país, num estado que não tem atores, que não tem agentes, que não tem esse sistema de leis, de espaços, de infraestrutura de comunicação. Às vezes tem estados, tem cidades que, não, que a internet é precária. Como é que a gente vai desenvolver inovação, fazer o conhecimento fluir num local onde a internet, a infraestrutura de rede é ruim, onde não tem universidade, onde não tem uma lei, não tem uma fundação de amparo, não tem uma facilidade para a empresa interagir, um espaço para a empresa interagir, apresentar suas demandas? Quer dizer, se não tem uma infraestrutura, fica muito difícil da inovação surgir. Né? Quando a gente tem um ambiente favorável, é mais fácil desenvolver inovações, porque o risco diminui. É isso que a gente tem que gravar, o risco diminui. E arranjos produtivos locais, vê, o estado de Santa Catarina tem vários arranjos produtivos locais, o que faz com que as empresas se organizem, os setores se integrem e busquem demandas e soluções coletivas para os seus problemas. E com uma vez que eu estou organizado em determinados arranjos, que os problemas são para determinados segmentos, é mais fácil de trazer a universidade, de trazer seus pesquisadores, de envolver o governo do estado, de buscar recursos do governo federal. Isso cria uma atmosfera, um sistema e facilita a inovação. Então, conforme a professora Miriam apresenta no texto, são algumas das condicionantes da inovação tecnológica. Vale a pena você ler com calma, buscar elementos e fundamentos para compreender. Eu destaco aqui esses quatro condicionantes fundamentais para a inovação. Ok? Finalizando então a unidade 2, o que que a gente trabalhou? Nós trabalhamos indicadores e condicionantes. E eu queria deixar uma mensagem para vocês. Só posso gerenciar aquilo que eu conheço. O que não se pode medir, não se pode gerenciar. E o que não se pode medir, não se pode controlar. O que a gente tem que lembrar sempre é que inovação tem um risco. Quando eu junto diversos atores, eu minimizo o risco. Ok? Fechamos a unidade 2.